durante 7 anos de contínua infelicidade, o Frei Luiz procurara encontrar-se com Deus na disciplina rigorosa de um frade dominicano. Era de madrugada, no dia 3 de janeiro de 1927, que o jovem monge se achava de pé, imóvel atrás da porta da sua cela no convento de São Domingos. A porta estava trancada e ele esperando. Com pouco despertador, havia de fazer a sua ronda pela galeria dos monges. Quando ele destrancasse a porta, o Frei Luiz estaria pronto para executar o seu plano de fugir do convento. Neste lugar não lhe fora aberta nenhuma porta de salvação. Mas talvez o maligno pudesse lhe ajudar. Até mesmo os protestantes. O frade se benzeu. Os protestantes. Eu assentara no meu coração achar vida até entre eles. Aquela noite passara como se fosse uma eternidade de tortura. O relógio finalmente marcou 4:30. De repente, escutei o som de chaves no extremo da galeria. O despertador vinha. Esperei, quase sem respirar. O que era isto que eu estava para fazer? Seria talvez sair de um inferno para entrar em outro, trazendo ao mesmo tempo ignomínia sobre meu amado e nobre pai, o Dr. Hermann Julian Montaño? Qual seria o resultado se o meu plano de fugir fracassasse? Tremi, pensando nas prisões obscuras da França. Na meia luz, eu podia ver na minha parede o quadro da Virgem do Rosário, minha única companheira durante estes anos tristes e solitários. Ah, se um dia hás de ajudar-me, que seja agora! Mas ela não respondeu. Que tinha eu a perder, então, a não ser a vida? O resto já perecera quando morri entre os altares da igreja. Claramente me lembrei das acordes do grande órgão, os votos solenes, a renegação de mim mesmo e até do meu nome Walter Manuel Montaño. Eu me transformei em Frei Luiz. Porém, Frei Luiz, frade dominicano, tinha fracassado. Fracassado em encontrar-se com Deus vivo. Agora eu podia arriscar tudo em mais uma tentativa desesperada para achar Deus. Esta vez não era possível fracassar. O despertador já estava à minha porta. Bendizemos ao Senhor! Graças a Deus, respondi. Sem suspeitar nada, ele foi continuar o serviço de despertar os irmãos. Abri a porta, pus o sapato debaixo do braço, tomei minhas duas maletas e comecei a carreira com tempo. Atravessei a galeria, entrei no pátio interior, passei pela Capela do Rosário até o pátio exterior e finalmente cheguei onde estava Pedro, o rapaz que guardava as chaves dos portões exteriores. Quando penetrei a grande igreja, os frades vestidos de branco já estavam se congregando. Escondi-me num confessionário próximo e esperei até que vi os frades inclinar as cabeças para rezar. O comprimento desta reza seria bastante para me dar tempo a sair. Os pesados portões de ferro não resistiram à chave de Pedro. Saí do mosteiro apressando-me até as ruas da cidade de Cusco, República de Peru. O dia estava amanhecendo, mas ainda me faltava abrir outra porta e achar outra chave. Andei ligeiramente pela rua de São Domingos em direção do lugar proibido, onde estavam os protestantes. A porta da missão estava fechada, mas eu bati. O hortelão me abriu a porta e, quase espantado, disse: "Mas, padre, esta é uma missão protestante?" "Sim, sim, eu sei. Onde está o chefe desta ordem?" Neste momento, um senhor abriu uma janela do sobrado. "Espere um momento", disse ele. "Vou descer já." Na sala desta casa missionária, nós dois nos confrontamos. Eu fitei os olhos neste jovem missionário. Era alto, de olhos azuis, e estes brilharam com uma luz de ternura. Estive na presença de um amigo. Sem querer perder um só minuto, comecei. Durante anos tenho desejado achar paz e salvação. E aqui estou para que o Senhor me diga, por amor de tudo que seja querido na sua vida, se tem paz no seu coração. Se tiver, diga-me. Ao contrário, seja franco, não me engane. Havia lágrimas correndo pela face de Carlos R. Patton quando ele pôs a mão sobre meu ombro. "Não posso discutir a teologia, nem a doutrina com o senhor", disse ele. mas posso lhe dizer que há alguns anos me entreguei a Jesus Cristo com meu coração carregado de pecado e dúvida. Confessei todos os meus pecados a Jesus, meu Senhor, e Ele me os perdoou, todos eles. Agora eu tenho paz e salvação. O que Ele fez para mim, também fará para o Senhor. Nós dois ajoelhamos em oração, a oração fervorosa do meu amigo, saturada das palavras ardentes das Sagradas Escrituras, me impressionou profundamente. Vi ali pela primeira vez a realidade de um Cristo vivo e glorioso que podia, mediante o sangue do seu próprio sacrifício, apagar minhas culpas. Senti toda a minha justiça própria desvanecer-se diante da sua formosura e graça. A luz resplandecia sobre meus pecados, e quando menos pensei, achei-me confessando-as, não segundo o molde acostumado de Frei Luiz, mas diretamente ao Cristo vivo, com quem eu podia falar intimamente. Cristo se tornara meu grande sacerdote com Deus, nosso Pai. Meu coração sentia-se livre da pesada carga e as trevas depressa desapareceram. Havia encontrado a grande porta. Eu podia entender o significado das palavras do pastor Salvador que dizia: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. A chave da fé finalmente estava na minha mão. Sim, eu podia confiar nele, o Salvador vivo, nele somente e completamente. Já se havia aberto a outra porta. Eu entrei para possuir paz e salvação. Levantamos-nos dos joelhos. 5 horas haviam passado. Naquele tempo, as portas da luz abriram plenamente para um novo dia. E para mim, as portas da luz eterna abriram para Jesus, quem me trouxe para dentro do aprisco da sua salvação.